Prezadas amigas, caros amigos, vou tentar fazer o mais brevemente possível um relato de uma experiência que me aconteceu há pouco e que cabe ser trazida não só para o curso, que eu acredito que tenha sido a primeira intenção da Espiritualidade Amiga, o curso que está sendo ministrado por nosso prezado amigo, linguista, revisor sênior e diretor adjunto do Instituto Salto Quântico, Delano Moté, o curso em torno do livro Respostas Modernas da Sábia Grega, que acontece sempre às sextas-feiras. E não só com essa intenção, eu acredito que foi exatamente para hoje, porque quando eu descrevi o que se passou, que é algo muito simples, mas muito tocante, Delano me disse que tinha uma correspondência muito próxima com, para não dizer um complemento, um coroamento das considerações dele, que ele havia notado, né, para desdobrar no comentário do texto de hoje, Amor do Próximo, Amor Próximo, Diálogo Sobre. O que aconteceu foi que eu havia me recolhido em prece, já bem descansado, dormi quase 7 horas de sono, o que para mim é bastante, é muito repousante, e havia ingerido café, então eu estava extremamente vígio, lúcido. As experiências mediúnicas são recomendáveis serem feitas, é recomendado que sejam feitas, outra forma de dizer, quando nós estamos bem descansados. Foi o que se deu. Por eu estar muito descansado e bem vígio, eu resolvi fazer uma parte central, núcleo central de minhas orações, deitado, para facilitar a concentração. Para uma pessoa de meia idade, sedentária e obesa, isso facilita muito. Então, para não sentir dores, não é? Para não me desconcentrar com as dores da coluna, lombar, etc. Deitado, estava já há mais de 30 minutos nesse estado, bem mais, uns 45, 50 aproximadamente, quando Wagner havia chegado, estava em casa, ele tinha saído por um tempo, mas já estava um tempo em casa, e eu me vi, no meio da meditação, desdobrado, numa experiência fora do corpo, como tecnicamente os especialistas do estrangeiro costumam denominar essas vivências de desligamento parcial do corpo físico. Eu me vi no corredor de nossa casa, que separa meu quarto de meu consorte. Como nós temos fios mentais muito estreitos pela condição de conjugabilidade, ele estava me fazendo perguntas, ele queria me fazer uma pergunta, e eu não cheguei a ouvi-la mentalmente, mas eu fui atraído até a porta do quarto dele e parei. Não, lá estacado, o que eu estou fazendo aqui fora do corpo para atender Wagner? Nem quis saber qual era o assunto. Disse, não, agora eu estou em meditação. Eu já havia avisado Wagner por uma mensagem eletrônica que eu não poderia atendê-lo, nem a Delano, naquele instante que eu estava isolado em meditação e oração. Então eu me voltei para retornar ao corpo físico. Quando me voltei, eu estava virado para a porta do quarto de Wagner, quando me voltei para a porta do meu quarto, ainda fora do corpo, eu vi uma luz intensíssima solar saindo por debaixo da porta do meu quarto. Ou seja, eu estava numa frequência muito próxima do plano físico, porque eu via o corredor da minha casa, e inclusive a porta do meu quarto, da mesma forma que eu teria visto se estivesse dentro do corpo físico, ou numa posição psíquica intracraniana. Então, quando eu olhei, vi a luz do sol. Eu disse, não, mas eu fechei a janela do meu quarto mais cedo, que havia aberto quando acordei, para o sol entrar. Isso é muito recomendado, não é? Para que a luz do sol não só haja uma renovação mais intensa da atmosfera, mas também a luz do sol queima fungos, etc. O que os nossos desinfetantes utilizados na limpeza doméstica não tem efeito. Então, eu fechei a janela do quarto não é a luz do sol. Quando eu terminei de dizer isso, eu vi que a luz do sol, dizer para mim mesmo, lógico, né? São pensamentos rápidos, né? Ter aqueles pensamentos e não chega a construir em frases, apenas ter o pensamento. Eu fechei a janela. Essa luz do sol vem de onde? Quando eu terminei de pensar isso, notei que a luz do sol chispava. Não havia uma base de continuidade naquela luz, mas além da luz contínua na base daquela luz, ela chispava. Havia vários, como se fossem raios que se desprendiam em altíssima velocidade, simultaneamente, para diversos, para vários, várias direções simultaneamente. Simultaneamente e disparados, como que dando a ideia de simultaneidade e de continuidade no tempo. Quando eu vi essa cena, lembrei-me, não pode, mesmo que a janela estivesse aberta, haver essa luz do sol, e nem isso, a luz do sol chispando desse jeito dentro do meu quarto, está anoitecendo. Eu havia me esquecido que estava anoitecendo. Então eu me dei conta, Eugênia. Voltei imediatamente para o corpo, só quando eu voltei para o corpo eu não tinha mais a clarividência, que nem sempre está aberta para mim. Nem eu estava preocupado em abrir, porque eu estava em oração, em estado de oração, percebi a luz divina, só que Eugênia representa a luz divina para mim, não é? Como para muitos de nós, um espírito luminosíssimo, amoroso, nessa grande rede pneumatológica de espíritos que nos ligam a Deus. Mas eu não havia conversado com ela, eu estava em prece, conversando com os bons amigos espirituais, de forma genérica, meditando, limpando minhas energias. Então, como não estava aberta a vidência, embora vendo a luz divina, apenas isso, que é uma irradiação do bem, de todos os seres do bem, que está por toda parte no universo. Então, quando eu voltei para o corpo, eu perguntei, Eugênia, é você? Então ela disse, sim, meu filho, sou eu. Com uma voz melancólica e cansada. A voz de matrona amorosa, imperturbável, mas parecendo exausta. E Eugênia não entendi porque chispava a todo tempo aquela luz. E porque não era contínua, porque eu sei que você é uma alma de vibração muito estável. Fiz a pergunta só porque estava no estado de muito relaxamento. Eu teria como deduzir, mas o fato é que eu fiz essa pergunta. Você é uma pessoa tão centrada, equilibrada. Eu sei que você tem um padrão estável de consciência. Por que chispava tanto? Apesar de ser luz, ela disse dessa forma pausada e com a mesma voz, parecendo cansada, melancólica, mas no padrão de amor e serviço. É porque atendo a muitos. Pausa. Ao mesmo tempo. Pausa. O tempo todo. E encerrou a fala dela. Foi quando então fui refletir e me dei conta que como eu vim chispas de luz... Chispas de luz ou manifestação de luz é quando nós não podemos ler, ouvir ou interpretar psicamente os padrões mentais. Então não eram falas diretamente para os encarnados, mas para os guias espirituais dos encarnados ou dos desencarnados em faixa mais baixa que estavam pedindo orientação a ela sobre como proteger e assistir a todos vocês que pedem assistência ao Espírito Eugênia ou muitos que são protegidos por ela. E nem pedem assistência, nem pedem socorro, mas seus guias espirituais pedem. Os guias espirituais, como Eugênia, eu já vi várias vezes a cena. Ela, enquanto conversa comigo, ela despacha soluções mais complexas que os guias espirituais não conseguem resolver a todo tempo, continuamente. Então eu queria trazer, foi uma cena muito comovente. E foi comovente ver... O bem que faz a Terra, esse ser, ter descido numa encarnação vicária, um processo de encarnação parcial, porque ela está ligada sinergicamente à minha psique, assim como o grande mestre Mateus de Antioquia, e ela desce aqui à superfície dessa forma, e por causa disso ela pode mais proximamente irradiar o seu padrão de luminescência sublime, porque seus sentimentos são excelsos. E graças a isso, todos nós temos melhorado o padrão vibratório do globo. E graças a isso, todos nós temos uma assistência mais direta dela, inclusive nossos guias espirituais. Era essa alegria, a partilha dessa proteção amorosa de uma alma santa, de um como se fosse um globo solar, uma gigante esfera de luz solar que havia despencado sobre a superfície do nosso orbe, do nosso planeta. E esses seres santos, essas almas misericordiosas, de mães coletivas, de mães santas e de pais santos também, como Mateus de Antioquia, muito devemos a eles e não devemos jamais esquecer do poder da oração e de como nos pode alimentar a esperança, a serenidade e a motivação para a persistência em todas as atividades do bem, estando no corpo físico ou fora do corpo físico, numa cidade ou noutra cidade, numa organização ou em outra, no nosso lar ou no ambiente de trabalho, na via pública ou em atividades sociais. Onde quer que estejamos, somos sempre, poderemos ser, se quisermos, se nos fizermos permeáveis às influências, ainda que não percebamos ostensivamente. Vejam que antes, nem mesmo essas chispas luminosas eu estava vendo, apesar de ser meio ostensivo e trabalhar todos os dias com isso, e inclusive pela intimidade, a sinergia que eu tenho com ela. Estava em prece, não era hora de transe mediúnico, eu tento separar o máximo possível o momento de oração, do momento de conversar com os espíritos, para que eu não deixe de viver o exercício pessoal de elevar o padrão vibratório pelos meus próprios sentimentos. Não devemos nos escorar nos guias espirituais e esperar que eles façam por nós o que é responsabilidade, o que é dever, o que é disciplina e esforço que nos cabem. Então, eu queria trazer essa mensagem de conforto, de estímulo e de esperança a todos vocês neste início de noite de 27 de janeiro de 2012. E não obstante, saiba que depois isso vai ser publicado em nosso site, porque a mensagem é intemporal. Enviada direta de Maria Santíssima, assim como Mateus de Antioquia, é um canal intermediário direto, não só do Nosso Senhor Jesus, como do Arcanjo Búrico e Gabriel, misericordiosamente são mais próximos de nós, para que tenhamos acelerados os nossos processos evolucionais, para que tenhamos catalisados os mecanismos de elaboração das nossas neuroses para a transpessoalidade, para que superemos o nosso ego para a impessoalidade, para que saiamos da preocupação estreita com as nossas questões pessoais e atinjamos o horizonte largo do altruísmo, do amor do próximo, onde paradoxalmente, quando nesse estado, ao atingirmos essa frequência, em que paradoxalmente, adentrando essa faixa, quanto mais estivermos a serviço solidário, mais estivermos dedicados a auxiliar e a favorecer o bem do próximo, individual ou coletivamente, esclarecendo ou confortando, conforme nossas vocações, talentos e possibilidades personalíssimas, cada um no seu nível, sem precisar idealizar ou aguardar possibilidades especiais. Quando fizermos esse desfoco do ego para o serviço amoroso, paradoxalmente estaremos individual e egoicamente mais felizes. Querendo dizer o egoico aí, não de ser egotista, egoísta ou egocêntrico, mas no sentido de egoicidade. O nosso indivíduo, o indivíduo que somos, será mais feliz se estivermos focados prevalentemente na felicidade do próximo. Não significa renunciarmos aos nossos interesses pessoais, mas de cuidarmos dos outros, pelo menos na mesma medida que cuidamos de nós mesmos, porque vamos perceber com o tempo que a interdependência que nos liga uns aos outros nos impede de encontrarmos a felicidade se não for assim. Não há felicidade isolada, muito menos felicidade de nós mesmos edificada em bases sólidas, se não estivermos objetivando a felicidade alheia. Um beijo no coração de todos, irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.